Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência do Exercício Podcast. Esse é nosso terceiro episódio, é o terceiro artigo que a gente traz aqui para vocês. E hoje o tema principal é emagrecimento, dieta, duração e intensidade. A gente queria dar um recado inicial só para poder tentar compartilhar esse trabalho que a gente está fazendo, que é para mandar no grupo aí da academia que vocês trabalham, mostrar, divulgar o conhecimento, deixar todo mundo num nível para poder prescrever e para poder passar para frente. Eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que está escutando, o pessoal que está acompanhando. Um detalhe também, eu queria aconselhar vocês a escutar o áudio um pouquinho mais rápido. A gente teve alguns feedbacks, tá muito longo e tudo mais, mas não tem como a gente sintetizar mais ainda o podcast para ele ficar mais curto. Então, todo podcast ele tem a opção de se escutar um pouquinho mais rápido. Então, no Anchor, por exemplo, você consegue colocar mais rápido ou mais rápido ainda, não sei, tem essa opção aí em cima. E no podcast do Spotify, que inclusive a gente entrou esses dias aí agora, pode procurar lá que a gente já está em atividade. É só colocar lá, acho que se eu não me engano ele vai até 3 vezes, não é isso, Igor?
Vai até 3 vezes, e dependendo do que você estiver fazendo, dependendo do nível de atenção que você está tendo no momento, você pode botar mais rápido, que vai dar para entender direitinho. Se alguém como eu aí gosta de escutar podcast correndo, algo assim do tipo, às vezes você quer que dure mesmo, né, para poder passar o tempo ali na esteira, por exemplo, né?
Para dar tempo de raciocinar também, né?
Uhum, para ter uma digestão ali do assunto de forma mais lenta um pouquinho.
Voltando aqui, o artigo de hoje, né, o tema emagrecimento e tudo mais, o título do artigo é O efeito da duração do exercício e intensidade na perda de peso em mulheres sedentárias com sobrepeso.
A gente selecionou um artigo com mulheres nesse mês da mulher, ele é de 2003. Para quem não atentou para isso, é difícil fazer estudos na área do treinamento e em diversas áreas com mulheres, muitas vezes devido à questão do ciclo menstrual interferir em vários pontos de controle, em várias variáveis que são de interesse de muitos estudos. A gente encontrou esse aqui que está bem desenhado, está um estudo bem tranquilo, e vamos apresentar para vocês aqui agora. Começando agora aqui pelo resumo, os autores colocam que uma alta duração e uma alta intensidade do exercício provavelmente irá melhorar a perda de peso no longo prazo. É como se fosse a hipótese deles aqui já no resumo. O objetivo foi comparar os efeitos de diferentes durações do exercício e de intensidade do exercício ao longo de 12 meses na perda de peso e na capacidade cardiorrespiratória da amostra, certo? Foi um estudo conduzido de janeiro de 2000 até dezembro de 2001, envolvendo 201 mulheres sedentárias, com a idade média aí de 37 anos, mais ou menos 5,7 anos, um IMC, um índice de massa corporal, de 32,6, que seria o obeso, né, tipo 1. A intervenção foi feita com os participantes aí sendo colocados de forma aleatória em 4 grupos, em um dos 4 grupos de exercício, que era o exercício de alta intensidade e alta duração, é o grupo 1, o grupo 2, exercício de intensidade moderada e alta duração, o grupo 3, intensidade moderada e moderada e duração moderada, e o último grupo, grupo 4, de intensidade alta e duração moderada. E como que eles definiam isso? Era baseado no gasto calórico semanal, a questão da duração. Um grupo de duração moderada gastava 1.000 calorias por semana e o outro grupo de duração mais estendida um pouco, 2.000 calorias por semana no exercício. Todas as mulheres foram instruídas a reduzir o consumo energético delas na alimentação para entre 1.200 e 1.500 calorias por dia, e a gordura nessa alimentação não deveria passar de 20 a 30% da energia total deles ali de consumo, certo? E ficar entre 20 e 30%, na verdade. Então houve o controle aí da dieta. as principais medidas aqui no estudo foi o peso corporal, a capacidade cardiorrespiratória, o VO2, né? E a participação, a aderência desse grupo ao exercício aí, a participação deles. Nos resultados aqui do resumo, eles sobraram 184 mulheres da amostra inicial lá. Essas mulheres, ao longo de 12 meses, tiveram a perda de peso significativa ao longo dos 12 meses, certo? Em todos os grupos de exercício, em cada um teve uma perda significativa de peso. E a capacidade cardiorrespiratória também melhorou em todos os grupos. Só que não houve diferença entre os grupos. Na conclusão, eles colocam que tanto a perda de peso de forma assim, significativa quanto a melhora significativa da capacidade cardiorrespiratória pode ser alcançada com qualquer uma dessas quatro estratégias apresentadas aqui no estudo e dieta, né, adicionada dieta, ao longo de 12 meses, sendo que não houve diferença entre a intensidade e o volume do exercício nesse grupo de mulheres sedentárias e obesas.
Então, começando aqui agora a falar sobre a introdução, né? Aí vamos destrinchar um pouquinho mais sobre esse resumão, esse apanhado geral aí que o Igor deu. A gente tem a obesidade como um risco à saúde, algo que está sendo cada vez mais comum. Ela é responsável aí por N doenças crônicas, doenças cardiovasculares. Aumenta demais o risco das pessoas adquirirem diabetes e até o câncer, né? Daí, o artigo ele fala sobre o exercício como uma chave para a perda de peso aí, no curto prazo e como um dos melhores preditores para perda de peso e para manutenção do peso adquirido, né, pro peso perdido, no longo prazo. Ele apresenta aí estudos que mostram diferentes durações de 30 e de 60 minutos por dia, onde não se fazia diferença para a perda de peso em treinos de até 12 semanas. De acordo com a recomendação do American College daquela época, né, já que o artigo aí é de 2003, a recomendação do colégio americano na época era de 30 minutos de atividade moderada a intensa por quantos dias puder naquela semana. E o Instituto de Medicina, ele pregava que o ideal seria de 60 minutos de atividade quantos dias derem. Daí ele ressalta a ideia de que haviam poucos estudos de longo prazo analisando a intensidade e a duração dos exercícios, do efeito disso. Então ficou a pergunta, né, de quanto exercício fazer? Qual a intensidade ideal para a gente fazer? Faz 30? Faz 60 minutos? Faz vigorosamente? Faz tranquilinho? Então ficou essa pergunta aí. Por isso, o objetivo do estudo.
Entrando agora aqui na metodologia, são 201 mulheres compondo amostras, com IMC entre 27 e 40, idade de 21 a 45 anos de idade, sedentárias. O que era sedentário nesse estudo? Eles consideraram sedentário quem fazia menos de 20 minutos de exercício por dia, 3 vezes por semana, nos últimos 6 meses. A pessoa tinha que estar fazendo menos do que 20 minutos 3 vezes por semana ao longo de 6 meses para poder entrar nesse estudo e ser considerado sedentário no caso. Os critérios de exclusão para garantir que uma amostra melhor foram que as mulheres não tivessem histórico de infarto do miocárdio, não estivesse tomando nenhuma medicação que afetasse a frequência cardíaca durante exercício, como beta-bloqueadores, não estar tomando nenhum medicamento que afetasse o metabolismo ou a perda de peso, como remédios para tireoide, etc. Não podia estar sendo tratada de condições psicológicas, não podia estar grávida, não podia ter estado grávida nos últimos 6 meses, e também não poderia estar planejando estar grávida durante o experimento de 12 meses. Não poderia ter também nenhuma outra condição médica que afetasse o metabolismo ou o peso corporal, como, por exemplo, o diabetes. E também, por último, não menos importante, não poderia ter nenhuma condição médica que limitasse a prática de atividade física. Aqui na metodologia, ele divide também aqui da parte comportamental da perda de peso, da intervenção comportamental. Todos os participantes passaram por essa intervenção comportamental. Parece um pouco com o estudo anterior que a gente apresenta no último, no primeiro podcast, no primeiro episódio nosso, onde os grupos eram, participavam de reuniões, né? Nesse aqui, no caso, cada pessoa participava de reuniões em grupos ao longo dos 12 meses de intervenção. As reuniões eram conduzidas semanalmente, nas primeiras 24 semanas de tratamento, depois a cada 2 semanas até terminar o estudo. Em adição a isso, eles recebiam a cada 15 dias um telefonema de um membro da equipe aqui de estudo, né? Onde repassava algumas informações por 10 minutos. Todos os participantes foram incluídos ao longo dessas reuniões e ligações, etc., a reduzir o energético para entre 1.200 e 1.500 calorias por dia. E manter a gordura aí, o consumo de gordura, entre 20% a 30% de toda a energia aí, da alimentação dela. Os participantes receberam uma dieta, né, um plano alimentar, e foram instruídos a monitorar eles mesmos a dieta, os padrões de dieta em diários alimentares que eles receberam para poder anotar. Agora, já a intervenção do exercício foi feita da seguinte maneira. A amostra foi dividida em 4 grupos. O grupo 1, de intensidade forte, intensidade alta, né? E alta duração. Grupo 2, intensidade moderada e alta duração. Grupo 3, intensidade moderada e duração moderada. Por último, grupo 4, intensidade alta e duração moderada. Eles foram orientados a treinar 5 vezes por semana. A prioridade era que eles treinassem na forma de caminhada, que eram prescritas com um percentual da frequência cardíaca calculada pela idade, aquela formulazinha lá, 220 menos idade, e pela percepção subjetiva do esforço de Borg. Não, esse exercício não era supervisionado. Eles faziam o exercício e anotavam o que eles tinham feito naquele dia, a duração, a percepção do esforço e a frequência que estava sendo monitorada. Apesar de não ter uma pessoa monitorando esse exercício, foi disponibilizado para a amostra esteiras para eles fazerem as caminhadas. Os voluntários não foram pagos. Aqui no Brasil é até proibido, né? Isso. Só que alguns países, vários países, na verdade, permite. Mas esses aqui não foram pagos. E os voluntários eram avaliados no início, né? No momento zero, após 6 meses e após 12 meses, onde era avaliada a estatura, peso, IMC, toda essa parte antropométrica, né? Um teste submáximo de esteira a 5 km por hora, onde ia se aumentando 2,5% de inclinação a cada 3 minutos, até que eles atingissem 85% da frequência cardíaca máxima calculada lá pelo 220 menos a idade. O consumo de oxigênio foi avaliado diretamente, a gente tendo aí a medida do o valor do VO2 ao longo do exercício aí. Dando uma geral aqui, o grupo 1, que era a intensidade alta e alta duração, na maior parte dos meses de estudo, treinava ali em torno do limiar anaeróbio, né, PSA de 13 a 15, e a duração era em torno de 200 minutos por semana, né, nessa intensidade. O grupo de intensidade moderada e alta duração treinava levemente abaixo do limiar, né, com PSA de 10 a 12, e com a duração de 200 a 300 minutos por semana. Na maior parte do tempo. Já o grupo de intensidade moderada e duração moderada também treinava levemente abaixo do limiar e com a duração de 200 minutos por semana. Por último, o grupo de intensidade vigorosa e duração moderada treinava levemente acima do limiar na maior parte das semanas e em torno de 30 minutos por dia, 150 minutos por semana. Agora vamos para o resultado. Os participantes fizeram 79% dos treinos nos primeiros 6 meses, só faltaram aí em 21%, e nos últimos 6 meses aumentou um pouquinho aí a falta nos treinos, foi para 29% de falta. Agora, sobre a perda de peso corporal, ao longo desses 12 meses aí, houve uma perda aí de 8,9 quilos no grupo de alta intensidade e alta duração de 8,2 kg no grupo de intensidade moderada e alta duração, 6,3 kg no grupo de intensidade moderada e duração moderada e 7 kg no grupo de intensidade alta e duração moderada. É, foi uma diferença comparado com o momento zero lá no início, zero meses, né? É, significativa estatisticamente falando, porém sem diferença estatística entre os grupos.
Então, os autores eles começaram falando sobre os participantes, né, a amostra deles, mostrando que todos os participantes eles eram semelhantes nas medidas iniciais. E quando eles falaram isso, eles criaram uma tabela aqui, que inclusive é a maior tabela desse artigo, onde eles mostraram que da idade, do peso e do IMC até se a pessoa era casada, tinha emprego, se ela fumava cigarros, estudante, tudo, mostraram que os quatro grupos todos eram semelhantes. Dado aí a amostra ser igual, todos os quatro grupos serem semelhantes e estatisticamente eram semelhantes.
Nesse momento zero aí, né?
Nesse momento zero, exatamente. E no exercício também foi diferente. Eles de fato queriam fazer a duração diferente, a intensidade diferente. De fato foi. Na hora que eles avaliaram a frequência cardíaca, na hora que eles analisaram a PSE, eles realmente notaram que a duração e a intensidade dos exercícios entre os grupos, né, foram diferentes.
Então, o grupo que eles proporam que tivesse uma alta intensidade, a intensidade foi maior do que o grupo de intensidade moderada e realmente a duração utilizada era maior no grupo de alta duração comparado com o de duração moderada. Teve um desvio padrão alto, o que atrapalhou aqui um pouco nessa análise estatística. Já com relação à diferença no condicionamento cardiorrespiratório, todos os grupos melhoraram significativamente, tanto aos 6 meses, já com 6 meses de treino, quanto no final com 12 meses de treino. Depois, para facilitar a análise, os grupos aqui foram redivididos de acordo com o que de fato aconteceu, com o que de fato eles relataram nos diários de exercícios deles. Porque muitas vezes o sujeito estava no grupo lá de alta intensidade e alta duração, por exemplo, mas na prática acabou fazendo alta duração e média intensidade, entende? Então os grupos foram redivididos de acordo com o que de fato aconteceu e fizeram uma análise estatística em cima disso. Eles viram que após 12 meses, a perda de peso foi maior em quem fez mais de 200 minutos por semana comparado com quem fez menos de 150 minutos por semana, certo? O mesmo ocorre com condicionamento aeróbico. Então, olha que importante isso daqui. Independente da intensidade do exercício, quem treinou acima de 200 minutos, um valor igual acima de 200 minutos, teve uma perda de peso maior. A mesma coisa ocorreu com condicionamento aeróbico. Então a gente vê um componente aí do volume, né, puxando muito aqui para o resultado. No artigo anterior das intensidades de treino na musculação, a gente discutiu bem a questão da intensidade. Nesse aqui ele joga a bola para cima aqui do volume. Esses resultados, né? Nesse sentido, não é a questão de colocar a alimentação acima. Mas por esses resultados, aqui na discussão, os autores parecem que entenderam esses resultados da seguinte maneira. Que enquanto o exercício se mostra aqui como um preditor significativo de que a pessoa vai perder peso no longo prazo, que essa manutenção da redução vai depender bastante desse consumo calórico ser equalizado para essa nova condição. Não adianta nada a pessoa treinar direitinho, conseguir um resultado ótimo aí na perda de peso e depois desregular na alimentação. É mais ou menos isso que eles colocam aqui. Agora o Luiz vai falar um pouco das limitações que tiveram esse estudo aqui e partir para a conclusão.
Então, os autores eles ressaltaram aí que basicamente três grandes limitações do estudo. Um foi o fato de não terem feito um grupo só de ETA, para comparar os resultados das diferentes durações e intensidades dos exercícios com o grupo sem exercício, né, que era só de ETA. Outra foi a aplicação pouco prática, de novo isso num novo estudo, ou fazer isso na prática, criar um programa onde eles fazem essa intervenção semanal, com ligações, com da intensa intervenção que eles fizeram, para incentivar a mudança de comportamento. Tipo, é difícil aplicar.
Aí, começando aqui um pouquinho da discussão, eles colocam que diversos outros estudos não encontraram resultados conclusivos em nem com relação à intensidade, nem com relação à duração, e que muitas vezes, quando encontrava algum resultado interessante também, não era feito controle da dieta. Que, diferentemente desses outros estudos, esse estudo aqui controlou a alimentação. E controlou, parece que tão bem controlado, que eles consideraram que a dieta teve um efeito bem grande aqui nesse resultado, né? Levando aos grupos a terem um resultado próximo aos outros aqui.
Entrevistas, né? Para poder entender bem e orientar bem essas pessoas.
Um outro ponto importante aqui, que vai além da questão do peso corporal, é esse estudo aqui mostrar que, independente da intensidade e da duração, todos os protocolos aqui apresentados, todos os 4 protocolos...
E a terceira limitação foi que eles não realizaram medidas de composição corporal, o que não permitiu examinar os efeitos da duração e da intensidade nesses parâmetros, né? Tipo, qual intensidade ofereceu maior mudança na composição corporal, qual duração surtiu mais efeito e por aí vai. O Igor agora vai falar só um detalhezinho sobre a discussão.
Eles colocam aqui, né, que esse tipo de resultado apoiava muito mais o Instituto de Medicina, e parece que é um dos artigos que levaram o American College a mudar um pouco sua recomendação em 2009, mudar bastante até, né, para uma recomendação que passou de 30 minutos diários para praticamente treinar uma hora por dia, 5 ou mais vezes por semana, praticamente, certo? Que todos foram capazes de melhorar essa capacidade cardiorrespiratória. E uma melhora da capacidade cardiorrespiratória é um fator muito importante aí na prevenção de diversas doenças, aí, desde do sistema cardiovascular até a outras que a gente discutiremos em outros momentos aqui. Agora, partindo para a conclusão.
Esse estudo aí, ele levou a gente para algumas implicações, né, para a prescrição de exercício, inclusive bem pontuais, assim, sobre como nós devemos sugerir exercício para as pessoas. Então ele concluiu que 12 meses de intervenção com moderadas e altas doses de exercício combinado com dieta é capaz de reduzir de 8 a 10% do peso corporal, baseado na quantidade de exercício realmente feito. Altos níveis de exercício são associados com grande magnitude de perda de peso. Então, quanto mais exercício você faz, mais perda de peso você tem quando você tem uma dieta controlada.
Isso, e seguindo esse artigo, o número é 200 minutos ou mais de exercício por semana, independente de ser moderado ou intenso. Lembrando que o leve não foi avaliado aqui e provavelmente não dá o mesmo resultado.
Né? Muito exercício provavelmente. Leve. Okay? E é isso aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo aí que teve essa paciência de escutar até o fim. Espero que vocês tenham escutado um pouco mais rápido dessa vez, né? A gente vai tentar sugerir isso todas as vezes para ver se fica um hábito aí para vocês de realmente escutar podcast. Podcast eu acho que é uma fonte extremamente relevante de captar informação.
Você economiza tempo, né? Você não tem que deslocar até um local para participar de uma reunião científica, às vezes, para ter acesso a esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. É um pouco mais, bem mais informal, né? Mais tranquilo também de escutar. E estamos aqui à 1:00 PM gravando, e é de coração mesmo. Espero que vocês curtam, ok?
Isso aí.
Aguardamos o feedback de vocês. Manda lá um direct lá no Instagram, no Gonzaga Trainer e no Igor Surya.
E hoje a gente está tão feliz aqui que a gente comprou Negresco, comprou Ruffles, porque...
Pô, o cara entregou.
Agora a gente está no Spotify, né? Então, segue a gente lá no Spotify, vai vendo o que a gente está postando. E é isso aí. Foco, força, ciência. Valeu, galera.
Pô, o cara entregou mesmo.